Coquetel Molotov.
Já voltamos aqui com o nosso programa Coquetel Molotov, aqui na Rádio Universitária FM 99,9. Programa que tem sentido cultural do Fundo Cultura do Governo de Pernambuco e é apresentado de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, e também aos sábados, das 2 até as 4 da tarde. Nosso bloco de entrevistas agora vai com duas bandas bem diferentes entre si. Primeiramente, o Subversivos, que é uma banda punk considerada meio que clássica aqui na cidade. Está aqui fazendo rock punk há 13 anos, mais ou menos. E que a gente conversou aqui com o Camilo, que é o vocalista da banda, falando sobre a trajetória do Subversivos, de uma forma geral, e também esse novo disco mais recente que acabaram de lançar, juntamente com a turnê lá na Europa. Logo em seguida, temos o pessoal da banda Ínsula, que está aí fazendo divulgação de seu EP, e que está trabalhando aí pela cidade, fazendo shows, comentando mudança de formação. Juliano, que é o vocalista da banda, conversa com a gente e fala mais sobre a música da Ínsula e o que ele acha aí da cena aqui do Recife. Vamos lá então agora com Subversivos, depois Ínsula e música dos dois aí entre os blocos.
Coquetel Molotov.
Já houve um tempo em que a gente foi uma banda de punk rock purista, então a gente realmente tinha uma preocupação de não sei se chegava a ser uma preocupação, mas a gente seguia assim, à risca, ideologicamente, esteticamente, musicalmente, principalmente, a escola do punk rock. Hoje a gente acredita que esse rótulo ele não precisa ser seguido à risca. No final, principalmente no nosso caso, que temos uma proposta ideológica muito clara, acho que no frigir dos ovos, acho que a atitude e o que você quer transmitir e o que você defende e os princípios que você leva durante todo o percurso do seu trabalho é o que conta, e não como vai soar ou se está seguindo exatamente à risca uma cartilha ou um modelo reconhecido.
Mas no final das contas, música é política também para Subversivos, né?
No final das contas, música é política pesadamente, e é assim desde o começo da banda. E eu imagino que o Subversivo vai deixar de ser Subversivo no momento em que política deixar de ser música e música deixar de ser política, no caso específico de nossa banda.
E como é que foi aí, tipo, entrar em estúdio mais uma vez, aí gravar outro disco dos Subversivos? Tanta música nessa trajetória e sempre um disco, dessa vez entra essa, dessa vez entra essa aqui. Como é que foi a escolha desse repertório agora?
Esse repertório, no final das contas, é uma escolha muito simples, porque nós temos uma velocidade meio lento mesmo de criação das músicas da gente. Então entrou nesse repertório que estava pronto desde o penúltimo disco, e infelizmente foram só 11 músicas mesmo. Na verdade, a gente tinha 13 músicas, sendo que as últimas duas não estavam já ainda bem finalizadas e tal. A gente ainda estava em processo de criação. No final das contas, as 11 que estavam já muitíssimo redondas, inclusive já músicas, tem músicas de 2005 nesse disco. Uhum. Tem muitas músicas de 2005 pra cá.
E ele foi feito por vocês mesmo, na base independente, do It Yourself, né?
Exatamente, ele é um pouco daquilo que eu mencionei antes, né? Nós não sentimos que era hora de dar a volta por cima na banda. Tínhamos acabado de ter uma certa dificuldade, vamos lá, ver que estávamos em troca de formação. Saiu o nosso baixista, que era um membro fundador. Precisou entrar outro. Saiu no final de 2008, saiu o baterista. Então, assim, tivemos uma troca basicamente da cozinha da banda. Ou seja, e não somente nós tivemos uma troca de uma das bases ideológicas da banda, que era Fred, o nosso, junto comigo, um membro fundador. Então, quer dizer, isso tem um impacto na banda. Então, na verdade, para fazer esse disco que você tá vendo aí, nós trancamos um mês no estudo, já a nova formação. Uhum. Um mês de ensaios exaustivos, mas na verdade sem, ao longo de um ano de sumido do underground, sumido entre aspas, né? Nós estávamos ensaiando sempre.
Era então mais assim, aquela coisa estratégica, assim, de trabalhar as músicas, porque enfim, muda muita coisa, não vai.
Exato.
Se expor para fazer mostrar um trabalho incompleto, digamos assim, né?
Exato. Desde que nós, da saída de Fred, nós, a partir do final de 2008 até o começo desse ano, 2010, nós nos concentramos em fazer esse disco. Então, é basicamente, nós só ensaiamos, não fizemos ao longo de 2009 nenhum único show, que é uma coisa que a gente adora, né? Que é o que faz valer a pena a gente tá,
sim,
levantando e realizando material. Realmente é a hora de fazer show, mas nós não fizemos em 2009, nós nos concentramos em afiar a nova formação, todo mundo se preparar, se afinar, se reestruturar a química da banda mesmo. Todo mundo ficar afiadinho, bem ensaiado e tal, e também sobretudo pra deixar esse repertório pronto, né, pra ser menos custoso na hora da gravação. Enfim, que foi de novembro a novembro de 2009 a janeiro de 2010. Foi o momento da gravação e mixagem, masterização desse trabalho. Então, assim, foi um trabalho intenso, implicou um ano de ensaio, mas mais do que isso, esse ano ele foi necessário porque foi um ano de preparação para a turnê de lançamento desse disco, que fazia parte do plano da banda e finalmente pôde se realizar uma realização de uma turnê europeia, que foi feita basicamente para lançar esse disco. Ou nós fizemos esse disco basicamente
para poder acompanhar a turnê,
ir para a turnê europeia. As duas coisas vieram ao mesmo tempo. Depois de cinco anos sem lançar nada e de uma baixa grande na banda, que foi a mudança da formação, nós estávamos parados. Então vimos que queríamos fazer a turnê, que tínhamos condição de fazer a turnê, que era correr atrás dos contatos, meter a cara, articular, começar a se organizar, começar a juntar a grana e fazer. Ora, mas aí pra fazer o quê? Pra lançar um trabalho de 5 anos atrás? Não dava.
Sim,
já tínhamos muitas músicas. Tava mais do que na hora, depois de 5 anos, de voltar a gravar. Quer dizer, então a gente ia ter que correr, além da organização da turnê.
A turnê já tava marcada ou foi então, chegando aí?
Foi tudo ao mesmo tempo agora, Jarmus. Foi tudo ao mesmo tempo agora. A gente começou o processo de ensaio e de fechamento dessas músicas do Século de Ferro e Flor ao mesmo tempo em que a gente tava se articulando via internet para preparar a turnê Europa da gente. Foi um período de 8 meses de preparação, de troca de e-mail, de enviar via internet muitos flyers de divulgação, trocar muito contato pelo MySpace, por e-mail.
Essa foi a primeira turnê que fizeram fora, assim, essa grande experiência de tocar longe do Brasil? Como é que foi?
É, internacional foi a nossa primeira turnê. Fora isso, nós fizemos outras mini turnês aqui no Brasil mesmo. Turnês de final de semana em duas ou três cidades para longe. Seja para São Paulo, seja para o Rio de Janeiro, seja aqui pelo Nordeste mesmo. Então, nós já temos uma pequena experiência de curtas turnês no Brasil, mas essa realmente foi a grande turnê da gente até o momento, nesses 14 anos de banda, e não foi careta não, né?
Coquetel Molotov. Yes.
miopia saltaria a razão, não chegaria nada além da minha mão.
no ar, Coquetel Molotov.
Rapaz, a gente retomou as atividades, trocamos alguns integrantes, tá se reformulando, mas estamos aí na ativa ainda, resistindo, né? Porque fazer música autoral aqui em Recife não é uma coisa tão fácil, a gente vai por amor mesmo, então. Até pro público é uma coisa boa ir pra um show assim, que a banda que toca por amor e não por dinheiro, com certeza toca com mais paixão, a música sai com mais, mais verdade, é isso que a gente faz. Estamos aí há quase 3 anos na estrada e tentando.
É engraçado pela trajetória da Ínsula que devagarzinho já tocaram em quase todos os lugares daqui da cidade e em vários eventos também, desde palcos como no Teatro Parque, em outros eventos como Intervalos, Torre Malakoff, no Observe Toca.
É, a gente vai se filtrando, né? Já vai chegando, vai como que não quer nada. Teatro do Parque, né?
Pátio São Pedro, Pré-Amp.
Domingo no Campus, Pré-Amp. Já deu pra rodar um bocadinho pra ir. Torre Malakoff também, no Observe Toca.
Até no Castelo de Brennand também.
Até no Castelo, 2 vezes lá, tocamos lá.
É, porque o som também meio que favorece, né? Transita entre esses dois universos aí da música pop num público mais jovem. Também ao mesmo tempo agrada um pessoal que, tipo, só conhece a música mais instrumental, um pouco mais, digamos, MPB, não é?
Acho que pelo fato da gente não se prender a um estilo, uma fórmula pronta. A gente gosta de música boa, né? O pré-requisito para entrar no nosso repertório, na nossa setlist, é a música ser boa. E não importa se é um carimbó, se é um rock, um pop, não importa. O que importa é que seja de qualidade. Preferência autoral, né? A gente. 70% do repertório é autoral. E é isso. Acho por isso que agrada um público diverso, porque a gente transita aí por estilos, assim, sem uma linha definida, assim. Costumo dizer que a banda é essa eterna construção, assim, do que a gente pode fazer em música, né? Sem essa barreira, esse limite de estilo.
Como tá a cidade hoje em dia, Julino? Como é que você, com essa banda, com a Ínsula, tá achando o meio musical aqui da cidade? Tem esse espaço do Nave, continua com o UK Pub, mas... Você faça essa pergunta pra todo mundo só pra ver, tipo, a resposta de cada um, de acordo com o que cada um pensa, assim, como é que tá o espaço aqui, né?
Olha, Recife é um fenômeno, porque tem uma efervescência brutal de bandas. Cada esquina você conta 2, 3 bandas. E público, e demanda. Tudo propício pro mercado fluir, mas pouco espaço. Poucas casas de shows. Normalmente essas boates que tem privilegiam bandas que tocam cover ou coisas enlatadas, entende? Espaço para música autoral só em festivais esporádicos do governo. Então quando a própria banda vai e mete a cara e produz como a gente faz.
É, no caso dessa aventura aí, no caso, como no caso de vocês e no caso de outras tantas aí, que estão fazendo alguns projetos assim, e às vezes quando aparece num evento como esse da Nave, mas é uma coisa que basicamente é uma produção da própria banda que marca a data, mas aí todo o resto vai atrás, né?
E se hoje você não fizer isso, você fica de bobeira mesmo, assim, sem tocar, se você tem uma banda autoral. Isso é uma coisa que. Que não devia acontecer, né? Pela quantidade de bandas, pela demanda que a gente tem. Então, o conselho que eu dou para as bandas é meter a cara mesmo, entendeu? Fazer, produzir seu show, mesmo que na primeira vez não dê ninguém, mas divulga melhor, usa as ferramentas de redes sociais para divulgar, como a gente fez massivamente. E hoje, pelo menos, você tem alternativas, né? Você não depende só, por exemplo, da imprensa para sair uma nota, uma agenda. Você pode divulgar massivamente de forma independente e também produzir de forma independente. Isso é uma coisa positiva. Hoje... um mercado independente pode se autogerir. Ainda é precário em relação à profissionalização da música, assim. Você não, é difícil encontrar uma banda que consegue só tocar, assim. Você, por exemplo, a gente tem professor de história, tem jornalista, tudo nativo na profissão, porque não dá para ficar dependendo dos...
Música como passatempo também, isso. Mas que tem uma perspectiva, quem sabe, no futuro, de continuar a fazer disso daí.
Exatamente. Por enquanto é um hobby que a gente leva a sério, né? Apesar de ser um hobby por não trazer rentabilidade, mas a gente leva a sério e vai tentando. É uma pena, eu acho que a gente tem que produzir mesmo, continuar produzindo, para ver se isso melhora, se isso... Se a gente consegue.
Mas o futuro, então, é escrever projeto, receber apoio, por aí?
Exatamente, estar sempre ligado nos editais, gravar um disco, divulgar também em outros estados, entrar no circuito de festivais. Esse é o futuro. Não dá para ficar dependendo de governo municipal ou estadual, porque não vai suprir a demanda, até porque são muitas bandas, são muitos artistas. Então, o ideal é que o artista, a banda, se produza, se meta a cara, vai frente de forma independente.
Coquetel Molotov.
uns dormindo. E um ébrio poeta louco nesse bom copo de tempestade. Bebe-se a canção, traga-se a dor antes de raiar o dia. Rasga o coração desse sofredor para que o sol costure e dure enquanto houver amor. Caminho de um homem torto, absurdo, toca um instrumento. E um ébrio poeta louco nesse povo de tempestade. Bebe-se a canção, traga-se a dor antes de raiar o dia. Rasga o coração desse sofredor para que o sol costure e dure enquanto houver amor.